Mas elas iniciando nesta tarde de sábado na Popular FM, a partir de agora chegando com a parceria da loja Casarão Verde. Casarão que agora tem 3 dias de ofertas exclusivas para você. A segunda dá para comprar melhor, a terça é tri bom de comprar e a quarta é 10, porque comprar bem é 10 na Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Nesta tarde vamos falar de empreendedorismo, empresas familiares, gestão, sucessão familiar, sobre vários assuntos que envolvem a coordenação das atividades, o direcionamento, planejamento de uma empresa ou de várias empresas. Recebemos como convidada a empreendedora, empresária, que é a diretora administrativa e RH da Bebidas Fruc e também a primeira mulher a assumir a presidência da ACIL, Aline Egers Bagatini. Muito boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde, eu que agradeço esse convite de estar aqui hoje falando para esse público que é um ouvinte de todo sábado do teu programa. Fico muito feliz com o convite, obrigada.
Miriam, tudo bem?
Tudo bem, Luciana. Estou super feliz de estar participando dessa entrevista, porque a Aline foi uma das mulheres que eu mais ouvi dizerem, as mulheres de Teutônia, eu gostaria de ouvir a Aline. Então, eu acho que hoje
temos uma
muita
primeira
gente,
oportunidade.
Temos isso, então, Aline,
que bom,
tem muitas pessoas
de
se inspirando
disso,
em você.
Né? Uhum. Que bom.
A gente acompanha bastante e realiza também eventos para mulheres. Voltado a esse foco de despertar nas mulheres essa interação, essa troca de experiências, principalmente voltado ao mundo dos negócios, que era um ambiente ainda bastante masculino. Imagino que você também, nessa sua trajetória profissional, são quantos anos dentro da Fruc?
Esse ano eu completei 16 anos na Fruc e antes disso já trabalhei 10 anos numa outra empresa, né, em Porto Alegre.
Então imagino que você também tenha vivenciado tido essa percepção do quanto este mundo dos negócios ainda era um ambiente bastante masculino, especialmente quando se fala em gestão, em liderança, na parte de liderança dos setores em si.
É, com certeza, ele ainda é um mundo bastante masculino, né? A gente percebe isso na grande maioria das empresas, enfim. Mas aos poucos também a gente começa a perceber o quanto a presença das mulheres na liderança, ela consegue humanizar mais o ambiente, né? Agregar, as pessoas se unem mais por um objetivo. Então a mulher tem esse poder de agregar, de unir as pessoas, né? Muito legal, e eu acredito que a tendência é cada vez mais nós termos mulheres na liderança e junto com os homens a gente encontra um equilíbrio. O homem, ele tem mais o lado de o foco no resultado, né?
De uma forma um pouco mais racional.
É, mais racional, e a mulher mais emocional. Então, a gente unindo os dois, os resultados acabam sendo muito melhores, né?
E a mulher tem um perfil da criatividade, né?
Sim.
E que também traz um ganho bastante grande para a empresa no sentido de solução de problemas, na inovação. Isso também é um atributo muito forte da administração feminina, né? Da inovação.
É, com certeza. Eu vejo, assim, o quanto é importante a gente conseguir equilibrar.
Isso.
Que o resultado acaba sendo realmente bem positivo.
Eu estive lendo esse final de semana que ainda existe assim, números, né, sobre quem é líder de empresas no Brasil. Então, apenas 29% das empresas são lideradas por mulheres. E existe um objetivo da ONU de que seja 50-50, né? Que a gente atinja esses números, assim, daí que seria a igualdade.
É.
Então, a gente percebe que a gente vê a cada dia mais mulheres na liderança, mas ainda tem uma caminhada interessante, né? A gente percebe que você, por exemplo, é um exemplo aqui na região de liderança. Mas me chama a atenção, Luciana, tu me dá licença,
claro,
eu já posso perguntar,
pode,
Luciana.
Pode.
Porque tu me disse que ficou 10 anos na, tu disse 10 anos numa empresa, 16 na outra. E de vez em quando a gente conversa aqui sobre as pessoas que ficam pouco tempo nas empresas, né? Como é que tu, nesse cenário, assim, de tanto na tua empresa, onde tu trabalha, quanto na empresa nasceu agora, né? Como é que vocês vêm analisando isso? O jovem que tem pouco estímulo para ficar, uhum. fica 2, 3 anos e muda? Ou como é que é esse cenário?
Pois é, é uma geração que chega aí agora, né, já, e tem essa ansiedade em realizar o seu sonho, o seu desejo de crescer muito rapidamente, né? É um jovem que tem um potencial grande, mas, por outro lado, tem uma expectativa muito grande de crescer. Eu acho que tem um lado muito interessante nisso, porque esse jovem, ele realmente entra na empresa já querendo fazer a diferença, então com muita criatividade, muita dedicação, mas caso as coisas não acontecerem, ele vai querer sair, né? E a gente tem que conseguir com esse jovem também o tempo todo desafiá-lo e mostrando que as coisas, infelizmente, nem tudo pode acontecer tão rapidamente, né? Eu tenho a sensação de que dentro de algum tempo, esses jovens também vão passar a compreender que existe uma construção importante que precisa ser feita, né? Um relacionamento e não apenas uma entrega de um trabalho. Eu acho que a gente também, junto com... São gerações, muitas gerações agora diferentes trabalhando no mesmo ambiente. E, de novo, a gente precisa encontrar o equilíbrio entre essas gerações para conseguir o melhor resultado, né? Mas tem uma ansiedade muito grande, sim, dos jovens, em pouco tempo, querendo já sentar na cadeira do diretor, né?
E você falou em várias gerações, a Fruc é um exemplo uhum. de empresa onde você tem mais de uma geração interagindo junta na gestão do negócio e também com a inserção de jovens de pouca idade tendo oportunidade para trabalhar. Como é no dia a dia esse equilíbrio? Como vocês fazem, falando primeiro do âmbito empresarial, para tentar conciliar e aproveitar essas potencialidades que cada uma dessas gerações possui?
Eu acho que cada vez mais a gente trabalha por desafios, trabalha em equipe, né? Então, por exemplo, o lançamento da nossa cerveja agora, a Bela Vista, foi um trabalho que foi realizado por diversas áreas em conjunto, então tinham pessoas da indústria, do marketing, da área de compras, suprimentos, da área fiscal, né? Então foram várias áreas que se reuniam para tocar esse trabalho e pessoas de diversas idades muito diferentes, né? E a gente percebia que conforme esse trabalho ia evoluindo, essas pessoas cada vez se sentiam mais e mais motivadas. É como se elas estivessem num outro ambiente. Aquela motivação é algo contagiante, assim.
Foi um processo natural.
Natural. Então, a gente percebe o quanto desafios grandes e dá uma certa autonomia às pessoas, é motivante, não importa a idade, né? E eles construíram um trabalho fantástico, que realmente culminou com o lançamento do nosso produto, pensado assim, nos mínimos detalhes, né? Com sempre dentro da filosofia da Fruc de ter um produto de altíssima qualidade.
Você falou em dar autonomia. Tanto se fala em delegar nas empresas. Uhum. Como dar esta autonomia e carregar junto o senso de responsabilidade que, às vezes, as pessoas não têm naturalmente?
Eu acho que o mais importante de tudo é que fique muito claro, realmente, qual é a cultura da empresa, né? Quais são os valores, a filosofia, enfim, para que tudo aconteça ali dentro. Então, como eu falei, na construção deste produto, havia um orçamento, aquelas pessoas sabiam que não podiam extrapolar aquele orçamento, havia um conceito de que aquele produto teria que ser muito bom, então não adiantava trazer ingredientes que não fossem muito bons. Então tem diversos conceitos e dentro da filosofia da empresa não pode extrapolar, não pode sair do que já está definido, né?
Então as grandes linhas, a clareza disso.
Exatamente, as grandes linhas estão todas definidas e aquele grupo precisa trabalhar dentro disso e entregar o seu melhor resultado dentro disso, né? E isso o tempo todo acompanhado pela diretoria da empresa, enfim, pelas principais lideranças da empresa.
Supervisão.
Sempre. Uhum, mas dando uma certa autonomia, né? O que é extremamente motivador para as equipes, né?
Vamos para um break, um intervalo comercial. Na sequência, Miriam, guarda a tua pergunta para o próximo bloco, mais elas de volta na sequência.